minha primeira intervenção porque não consegui entender aquilo que há pouco o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, referiu quando disse que o governo da AD devia aprender com o erro. Ora, eu penso que se há partido e que se há governo que ao longo da sua história e também do seu presente está a privatizar a TAP, tal como já o fez no passado, são os governos do PSD e do CDS e, portanto, eu não consigo entender qual é que é a falta de coerência ou qual é que é o erro que o Sr. Deputado nos aponta. Por outro lado, neste debate, eu percebo que o Partido Socialista está aqui com uma postura relativamente delicadoce, faz umas pequenas intervenções, não se quer comprometer muito no debate, e eu percebo, com simpatia e respeito democrático, eu percebo que um partido que desde os anos 90, nos últimos 30 anos, relativamente à TAP, já defendeu tudo e o seu contrário, já privatizou ou tentou privatizar, colocou privatizações no memorando da Troika, reverteu parcialmente, nacionalizou a 100%, há 2 anos queria privatizar mais de 51%, o Presidente da República vetou, hoje tem uma postura diferente. E atenção, eu digo isto até com uma certa simpatia, porque se eu olhasse para o meu passado e verificasse que já tive tantas posições sobre o assunto, a melhor forma de eu aprender no passado e procurar melhorar no futuro é ter uma postura de maior cautela. E, portanto, essa postura de maior cautela, mais serena, mais sensata, eu penso que é positiva por parte do Partido Socialista, até porque ninguém se esquece que a TAP faz provavelmente parte de um dos maiores cadastros políticos da história do Partido Socialista na última década. E, portanto, neste debate eu registro essa moderação. Quanto ao Partido Chega, tem a preocupação com a bandeira, o Sr. Deputado Filipe Melo saberá que há uma série de companhias que têm capital privado que voam com bandeiras de países. Portanto, essa, se é a vossa grande preocupação, eu penso que ela estará acautelada. Mas permitam-me, porque tenho mesmo de ir aos autores, aos proponentes deste debate. O Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação já explicou os fundamentos deste processo participado, discutido, claro, do ponto de vista democrático e político. Colocámo-lo no programa da AD, colocámo-lo no programa de governo e estamos a avançar com aquilo que dissemos ao povo português. Agora, eu, quando penso naquilo que quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, quer o Livre defendem, neste debate faz-me recordar um filme que já tem mais de 20 anos, que é o filme do Goodbye Lenin. Havia uma senhora neste filme que acorda do coma, sai à rua e vê um helicóptero, pensando ela que ainda estava na RDA, vê um helicóptero transportar uma estátua de Lenin. No filme, pois, aquilo tem uma trama em que o filho tenta que ela não perceba que já houve uma reunificação e que o Muro de Berlim já acabou. E eu penso, efetivamente, a ouvir e a ler a vossa apreciação parlamentar, os senhores parecem a senhora do filme do Goodbye Lenin. É que não percebem que o Muro de Berlim já caiu, que não consegue identificar uma grande companhia aérea europeia que não tenha ou capital privado ou capital misto, com privado e público, não conseguem dizê-lo. E, portanto, a mim o que me custa é que o Muro de Berlim já caiu. A realidade ultrapassa a vossa ideologia. No filme, a ilusão da senhora até acabava por terminar. O problema, sabem, da diferença entre a ilusão da senhora no filme, que não sabia que o Muro de Berlim já tinha caído, e a vossa, é que a vossa já custou mesmo muito, muito dinheiro aos contribuintes portugueses.
Senhor deputado Frederico Francisco, Partido Socialista, 2 minutos e 32 para uma intervenção, se achou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era certo que neste debate tinha que vir algum ataque do Chega ao Partido Socialista. Desta vez não foi por causa dos 3.200 milhões que nós metemos na TAP, desta vez foi um ataque pessoal e que, na verdade, nem sequer é dirigido a mim. É dirigido a pessoas que não estão aqui para... É dirigido a pessoas que nem sequer estão aqui para se defender. Mas desta vez, na verdade, o Chega é até acompanhado pelo PSD a dizer que os socialistas fizeram isto e fizeram aquilo e tiveram esta posição e aquela posição. Senhores deputados, o Chega e o PSD concordam a dizer que é importante o hub, que é importante as rotas para as ilhas, é importante a bandeirinha nos aviões, até ficou o gesto do deputado André Ventura, não é? A bandeirinha nos aviões. Senhores deputados, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, no, na escala de tempo que vocês quiserem, se não fossem as decisões que o Partido Socialista tomou no governo, com coragem, hoje em dia não havia TAP para defender, não havia aviõezinhos para meter a bandeira.
Havia aquilo que a Iniciativa Liberal quer.
E por isso, nós não temos problema nenhum em admitir e em defender que sim, nós investimos 3.200 milhões de euros dos contribuintes na TAP, porque a TAP gera todos os anos 4 mil milhões de euros em exportações para o país. 4 mil milhões de euros em exportações para o país todos os anos. E é por reconhecer isso, e é por reconhecer que é preciso crescer e que a TAP tem que ter capacidade de crescer, que nós somos favoráveis a que a TAP encontre um parceiro para poder crescer e para se poder desenvolver. Eu falo num parceiro e não falo especificamente num parceiro privado, porque, na verdade, daquele dos potenciais candidatos à compra de uma participação na TAP, existem companhias privadas, existem companhias com participações públicas, existem até empresas que são 100% detidas por Estados ou até, se nós pensarmos, até por famílias que controlam Estados. E por isso nós reconhecemos que a TAP precisa de crescer, a TAP precisa de ter capacidade de desenvolvimento, precisa de estar integrada numa rede global, que nós sabemos como funciona este setor hoje em dia, e precisa de ter poder negocial junto dos fabricantes de aviões, que são o principal ativo estratégico. Por outro lado, nós não abdicamos do papel estratégico do Estado na TAP, porque é a única forma de nós garantirmos que a TAP continua a existir e que continua a desempenhar todos os papéis que aqui todos, com exceção da Iniciativa Liberal, concordamos que a TAP tem que desempenhar. E por isso, eu assinalo que o PSD também perdeu a oportunidade de responder à pergunta que eu dirigi ao Sr. Ministro, que é como é que, se vocês conseguirem, e conseguissem, é o que estava no vosso programa eleitoral, se conseguissem privatizar 100% da TAP, como é que garantem o interesse estratégico do Estado na TAP e que a TAP continua a ser um ativo estratégico para o Estado? Continuam a não responder. Muito obrigado.
Agora sim, vamos para a fase de encerramento. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, Partido Comunista Português, para encerrar 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar a contar uma história ao Sr. Deputado também. Uma história que não vou lhe fazer nenhum spoiler, porque ele está feito. A história de um povo, do nosso povo, desse que pagou dos seus bolsos 6 mil milhões de euros no buraco do BES do Novo Banco. 6 mil milhões de euros nesse buraco, mais 16 mil milhões de euros no conjunto da banca privada. Esse povo que ficou a arder com 20 mil milhões de euros à custa da negociata da ANA. Este povo, do seu bolso, saíram 3,2 mil milhões de euros para investir na TAP. Nessa TAP, sabemos bem, para limpar os negócios ruinosos da privatização, para capitalizar as empresas e para acudir ao problema que todas as empresas no mundo e em Portugal tiveram, foi o problema relacionado com a pandemia. Depois disso, depois da empresa limpa, depois da empresa a dar lucros, depois da empresa a contribuir, aquilo que se pretende é privatizar. É esta a grande solução que está aqui colocada. E o senhor Ministro falou aqui, vários deputados, da legitimidade política, porque estava no programa. Senhor Ministro, com todo o respeito, também está no seu programa, no seu governo, o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. E isso não quer dizer que seja uma medida correta. Também está no programa do seu governo a desregulação brutal dos contratos de trabalho, a acentuação da precariedade, mais horas, mais tempo de trabalho, o ataque aos direitos de quem trabalha, e isso não quer dizer que seja justo. E, portanto, a legitimidade política não se mede por aquilo que está escrito. E é preciso ainda dizer uma outra questão. É que travar a privatização é a única condição que há para responder a todos esses anseios que agora se querem salvaguardar. É a bandeira, é o hub, é a sede. Nada disso se pode garantir com o processo de privatização. E não há ilusões. Não há ilusões. O que está inscrito é um objetivo claro de privatização total da TAP. Não vale a pena andarmos com ilusões, nem vale a pena estarmos a alimentar falsas ideias. É este o objetivo e é perante este objetivo que nós vamos continuar a lutar com as forças que temos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Também para encerrar, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Faz favor, 2 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, façamos justiça. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, nem será a última vez que falaremos da TAP neste areópago, neste espaço. Com total transparência, nunca fugi a nenhuma questão. Sabem bem disso, faça-me essa justiça. Senhora deputada Marta Silva também sabe que todas as vezes que aqui vim a este espaço, a esta Câmara que muito respeito e sabe disso, respondi com total clareza aquilo que está a ser feito na TAP. A TAP hoje, temos uma TAP SA que está a ser privatizada e temos uma TAP SGPS hoje renomeada, onde estão todos esses ativos que se referiu. E portanto é tão claro quanto isso, e não preciso do tempo do Chega, a cedência que agradeço, mas não preciso para responder com total transparência, como sempre, sempre faço, e vossas excelências sabem disso. Senhor deputado... Senhor deputado Frederico Francisco, deixe-me dizer duas coisas. Convirá que não me compete a mim explicar-lhe como é que pode fazer o escrutínio daqui para a frente. Temos a Assembleia da República, temos um processo absolutamente claro, cada fase terá uma resolução do Conselho de Ministros, cada fase será escrutinável pelo Tribunal de Contas, pela Comissão Independente que foi criada, pela ETF, pela Par Pública e, como disse, o Conselho de Ministros em cada uma das fases terá a palavra final. E este espaço, esta Câmara, terá a palavra absoluta de escrutínio. E é isso que lhe quero dizer. Quanto aos 100%, eu convido a começar por ler o decreto de lei do PS que previa privatizar mais de 51%.
Muito bem, está terminado este ponto da nossa ordem do dia. Vamos passar então às votações e pedia para que todos os seus deputados se registassem para podermos verificar o quórum. Despeço-me dos senhores membros do Governo que neste momento deixam a nossa sessão. Se algum dos seus deputados ou seus deputados tiver dificuldade no respectivo registro, peço que se anunciem, que assim a mesa, os serviços ficarão no respectivo registro. Faz favor.
Júlia Rodrigues. Cláudia Tabela Cruz.
Sofia. Alfredo Maia.
Sofia Pereira.
Mais alguém?
Andréia Bernardo.
Leonor Cipriano.
Esse está aí o. Vocês são bem mandados. Senhor Presidente, Pedro Frazão. Então. Obrigado, Senhor Presidente.
Mais alguém?
Paula Cardoso.
Sr. Deputado Pedro Nuno Santos também, faz favor, está para o registro. Sr. Deputado Pedro Roque também. Mais alguém? Se demais ninguém tem dificuldade, então podemos encerrar para a verificação de quórum. Estão presentes 181 senhoras e senhores deputados, portanto temos quórum deliberativo. Vamos então passar para as votações e pedir a especial atenção a todos os senhores deputados que temos 25 páginas de votação e, portanto, creio que é do interesse de todos que corra com a fluidez mais